Em Brasília, 19 horas.
Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Terça-feira, 4 de junho de 2019.
E vamos ao destaque do dia, maior validade da carteira de motorista.
E aumento no limite de pontos para suspender a habilitação.
Presidente Jair Bolsonaro vai pessoalmente à Câmara dos Deputados para entregar projeto de lei que altera Código Brasileiro de Trânsito.
Tem a ver com a nossa economia, com o bem-estar dos profissionais, bem como dos particulares. Estamos facilitando, em outras pequenas coisas, a vida do trabalhador.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil de hoje.
O ministro da Economia, Paulo Guedes, vai ao Congresso para falar sobre a nova Previdência.
E reafirma que proposta reequilibra as contas do governo, garante pagamento das aposentadorias no futuro e promove a retomada do crescimento.
O Brasil pode retomar o crescimento. Os investimentos em concessões, nas privatizações, tudo isso é retomado. Os investimentos externos são retomados. Começam os investimentos dos investidores locais também.
Abertas inscrições para o Sisu.
São mais de 59 mil vagas em universidades federais em disputa. Ricardo Ferraz.
É a maior oferta de vagas para o segundo semestre, desde que o programa foi criado em 2010.
Na apresentação, Gabriela Mendes e Nazi Brum.
E para assistir a gente ao vivo na internet, acesse www.voz.gov.br.
Facilitar a vida de milhões de motoristas.
Esse é o principal objetivo do governo com o projeto de lei que altera o prazo de renovação da Carteira Nacional de Habilitação.
A proposta também traz mudanças na pontuação de infrações, nos exames para a renovação da carteira e na emissão de documentos eletrônicos.
O presidente Jair Bolsonaro foi pessoalmente à Câmara dos Deputados entregar o projeto.
O projeto com as mudanças no Código Brasileiro de Trânsito foi entregue pessoalmente pelo presidente Jair Bolsonaro ao presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia.
O presidente Bolsonaro que veio à Câmara entregar um projeto de lei que nós consideramos importante, que atinge milhões de brasileiros, principalmente aqueles que vivem do transporte, o taxista, o caminhoneiro.
Entre as propostas está a ampliação do prazo de validade da carteira de motorista de 5 para 10 anos. Já para os motoristas com mais de 65 anos de idade, o prazo aumentaria de 2 anos e meio para 5. Outra alteração seria o aumento do número de pontos necessários para perder a CNH, de 20 para 40 pontos no período de um ano. Segundo o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, a legislação atual tem mais de 20 anos e precisava ser atualizada.
Estamos desburocratizando. A ideia, então, é tornar a vida do cidadão mais fácil. Isso porque o código já é antigo, tem mais de 20 anos, ele necessita de atualização.
Outra mudança proposta pelo presidente Jair Bolsonaro retira a obrigatoriedade de se fazer exame para tirar ou renovar a carteira de motorista apenas em clínica credenciada pelo DETRAN. Caso a proposta seja aprovada, o motorista poderá fazer o exame em qualquer clínica particular ou até no Sistema Único de Saúde.
Nós tiramos do DETRAN a exclusividade nas clínicas para emitir o atestado de saúde para a carteira de motorista. Qualquer um médico pode conceder isso aí. É um projeto que parece que é simples, mas atinge todo o Brasil. Todo mundo é motorista ou anda de uma forma ou de outra em um veículo automotor.
Motorista profissional há mais de 40 anos, Lázaro Jacinto aprova as mudanças propostas para a carteira de motorista.
Isso eu acho que é bom, porque às vezes a pessoa leva uma notificação assim, por pequena distração, né?
Para o estudante Alan Carvalho Matos, as mudanças vão facilitar a vida.
Quando você menos espera, 5 anos já está em cima para você renovar a carteira, né?
A proposta também coloca na lei a exigência da cadeirinha para transportar crianças nos veículos. Hoje, esta exigência é feita por meio de uma resolução não reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. O projeto também centraliza no Departamento Nacional de Trânsito a competência para a emissão de documentos eletrônicos de trânsito, como a CNH digital. Abre a possibilidade para o Conselho Nacional de Trânsito liberar o uso de bicicletas elétricas e acaba com a exigência de exames toxicológicos para motoristas profissionais. Reportagem Luana Karen.
Nova Previdência. É para todos. É melhor para o Brasil.
O ministro da Economia, Paulo Guedes, voltou a afirmar que a nova Previdência vai ser importante para o reequilíbrio das contas públicas e a retomada do crescimento do país.
Para o ministro, a aprovação da proposta vai garantir a aposentadoria das futuras gerações.
As declarações foram feitas na Câmara dos Deputados, durante a audiência na Comissão de Finanças e Tributação.
O ministro da Economia, Paulo Guedes, destacou a importância da nova Previdência para o reequilíbrio das contas públicas. Hoje, o rombo na Previdência já está na casa dos 218 bilhões de reais. Guedes reforçou aos parlamentares, durante a audiência pública na Câmara dos Deputados, que a mudança no sistema previdenciário deve gerar uma economia de mais de 1 trilhão de reais em 10 anos, retomando o crescimento do país.
A reforma da Previdência tem, primeiramente, essa dimensão fiscal de possibilitar a retomada do crescimento econômico. Na hora que você diz que tem 1 trilhão para os próximos 10 anos, você empurrou o horizonte de investimento 10, 15, 20 anos à frente. O Brasil pode retomar o crescimento. Os investimentos em PPI, nessas concessões, nas privatizações, tudo isso é retomado, os investimentos externos são retomados, começam os investimentos dos investidores locais também.
Um dos pilares da nova Previdência é a garantia da sustentabilidade do sistema, para que os benefícios sejam pagos em dia, agora e no futuro. E como os brasileiros estão vivendo mais, o ministro ressaltou a importância da aprovação da proposta para a garantia da aposentadoria das futuras gerações em uma economia mais sólida.
A essência de uma Previdência, que é essa solidariedade entre gerações, ela continua. Só que ela continua em bases sólidas, em bases de acumulação de recursos, que vão fazer, primeiro, o país crescer mais rápido. Segundo, aumentar a produtividade do trabalho, porque à medida que você poupa mais, você cresce mais rápido e a produtividade do trabalho sobe. Terceiro, as próprias aposentadorias serão mais altas e o salário mínimo também.
A nova Previdência, que está em discussão no Congresso, prevê algumas mudanças na concessão das aposentadorias. Se for aprovada, a idade mínima para se aposentar será de 62 anos para mulheres e 65 para homens, com uma contribuição mínima de 20 anos. Não será mais possível se aposentar apenas por tempo de trabalho. A nova Previdência também prevê percentuais diferentes de contribuição, de acordo com a renda. A ideia é que quem ganhe mais, contribua com mais. Reportagem Graziela Mendonça.
A produção industrial brasileira apresentou crescimento de 0,3% em abril, na comparação com março.
De acordo com o IBGE, 20 dos 26 ramos pesquisados mostraram aumento na produção.
O gerente da pesquisa industrial mensal do IBGE, André Macedo, citou os setores que mais se destacaram no mês de abril.
Essa melhora de comportamento tem uma relação direta com o crescimento observado na indústria de transformação, em que a maior parte dos segmentos industriais mostrou crescimento na sua produção. Claro que destaques vêm para a indústria automobilística, especialmente, como é a produção dos automóveis, dos caminhões, segmento de bens de capital também influenciando esse comportamento de crescimento da indústria de transformação.
Também apresentaram crescimento os setores de produtos alimentícios, bebidas, metalurgia, couros e calçados, equipamentos de informática, eletrônicos e produtos de plástico e borracha.
Como você ouviu ontem aqui na Voz do Brasil, um grupo de parlamentares e cientistas brasileiros foi à Guiana Francesa para conhecer a base de lançamento de satélites da Agência Espacial Europeia.
A comitiva, liderada pelo ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Marcos Pontes, quer conhecer a experiência de lá para aplicar no Centro de Lançamento de Alcântara, no Maranhão.
Hoje, eles visitaram o Centro de Lançamento de Kourou.
O Centro Espacial de Kourou, localizado na Guiana Francesa, foi inaugurado em 1970 e hoje é líder mundial na área espacial. De lá decolam em média 12 foguetes com satélites de todas as nacionalidades por ano. Esses equipamentos são fundamentais para o uso de tecnologias na Terra, comunicação e estudos sobre o planeta e o clima. E nesta terça-feira, a base de lançamento recebeu a visita de uma comitiva formada por cientistas, deputados, senadores e representantes do governo federal brasileiro. A ideia, segundo o ministro Marcos Pontes, é conhecer oferecer a experiência para aplicar no centro de lançamento de Alcântara, no Maranhão.
Nós observamos algumas coisas interessantes. Primeiro que as características são um pouco diferentes, mas também nos deu várias dicas importantes de como atuar na região e potencializar as possibilidades do centro de lançamento como um integrador de tecnologia, como uma geração de recursos para o programa espacial e para a comunidade.
A base de Alcântara poderá ser operada comercialmente depois que for aprovado um acordo assinado entre Brasil e Estados Unidos. O acordo prevê proteção para a tecnologia norte-americana usada em equipamentos de outros países que poderão ser lançados a partir de Alcântara. A comitiva brasileira conheceu as atividades espaciais de Kourou, que alavancam a economia não só da cidade, mas de toda a Guiana Francesa, e representam 17% do produto interno bruto da região. O centro gera mais de 9 mil empregos diretos e indiretos. Para o deputado federal do Maranhão, Gastão Vieira, foi importante conhecer na prática os impactos socioeconômicos do programa espacial.
Se você tem um projeto que vai gerar recurso, você tem de fazer com que ele gere uma melhoria substantiva na ciência e na tecnologia brasileiras. Não é só no Maranhão. Você está com um mercado maravilhoso, que é o mercado espacial, de alta capitalização, de grande intensidade, diversificado, e nós não podemos perder essa oportunidade de incluir o Brasil e de incluir o Maranhão nesse projeto de desenvolvimento.
Para o pró-reitor de Pesquisa e Pós-Graduação e Inovação da Universidade Federal do Maranhão, Allan Kardec Barros Filho, a visita a Kourou mostrou que os investimentos no Programa Espacial Brasileiro vão beneficiar também a pesquisa no estado.
Nós vemos uma oportunidade muito grande de pesquisa, de ensino, de pós-graduação, porque há muitos recursos investidos e há também a possibilidade de ter royalties que ficarão no Maranhão e que poderão ser investidos em pesquisa e pós-graduação, em formação de gente, no sentido de ter ensino fundamental e médio vinculado a essas tarefas do Centro Espacial de Alcântara.
A aprovação do acordo entre Brasil e Estados Unidos, assinado em março, vai permitir o acesso a um mercado que faturou $3 bilhões em 2017. O acordo ainda precisa ser aprovado no Congresso Nacional. Por isso, os parlamentares foram convidados a conhecer o Centro Espacial de Kourou. De Kourou, na Guiana Francesa, Gabriela Noronha.
O presidente Jair Bolsonaro enviou ao Congresso um projeto para tentar aliviar as finanças dos estados.
A informação foi confirmada agora há pouco pelo porta-voz da Presidência da República, Otávio Rego Barros.
A repórter Luciana Colares de Holanda acompanhou e traz os detalhes. Boa noite, Luciana.
Olá, Nath. Boa noite para você. O porta-voz da presidência explicou que o projeto de lei complementar é para tentar melhorar as contas públicas dos estados. O governo propõe um programa de transparência fiscal de adesão voluntária. A ideia é entender a real situação financeira de cada estado. Os que estiverem em situação mais difícil vão poder entrar no programa de equilíbrio fiscal proposto pelo governo, como explica Otávio Rego Barros.
Os entes subnacionais cuja situação fiscal seja mais sensível poderão, desde que tenham aderido ao PAF transparente ou manifestem o compromisso em fazê-lo, ter acesso ao segundo pilar do projeto, qual seja o Plano de Promoção do Equilíbrio Fiscal, que é o PEF, que consiste em um contrato por meio do qual o ente se compromete com uma trajetória de ajuste fiscal e a União concede espaço para contratação de operações de crédito por meio de aval a empréstimos tomados por estados e municípios.
O porta-voz deu ainda detalhes da visita do presidente Jair Bolsonaro à Argentina nesta quinta-feira. Lá ele participa de reunião com o presidente Maurício Macri, com parlamentares e empresários argentinos. Na Embaixada do Brasil, o presidente também participa de um seminário da indústria de defesa argentina. A volta está marcada para sexta-feira, dia 7. Ao vivo, Luciana Colares, de Holanda.
Estão abertas as inscrições para o Sisu.
Daqui a pouco vamos dar os detalhes de como os estudantes podem concorrer a mais de 59 mil vagas em universidades federais.
Defesa do Brasil! Defesa do Brasil!
Para defender o nosso território, as Forças Armadas realizam ações para combater crimes de fronteira.
Uma delas é a Operação Ágata, em conjunto com órgãos federais e estaduais, para evitar contrabando e o tráfico de drogas, armas e pessoas.
Além do trabalho diário feito por militares da Marinha, do Exército e da Aeronáutica para combater crimes na faixa de fronteira, o Ministério da Defesa desenvolve a Operação Ágata. A última edição, que abrangeu cerca de 1.800 quilômetros de extensão nas fronteiras dos estados do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, foi realizada em parceria com as Polícias Federal, Civil, Rodoviária Federal, Militar do Mato Grosso do Sul e Militar Ambiental. Também participaram da ação órgãos e agências governamentais, como a Receita Federal, a ABIN, Agência Brasileira de Inteligência, e a Força Nacional. O relator da Operação Ágata, Coronel do Exército Brasileiro, Erasmo Rodrigues de Afonseca Filho, informa quais ações os militares das Forças Armadas desenvolveram em parceria com integrantes das agências públicas.
Foram realizadas inspeções de embarcações, vistorias de motocicletas, vistorias de veículos leves, vistoria de caminhões, de ônibus e vans, revistas de pedestres e bicicletas, patrulhas terrestres, patrulhas navais e fluviais e patrulhas de reconhecimento aéreo.
A ação envolveu a atuação de 830 militares da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, 57 viaturas, 16 embarcações e duas aeronaves. Por se tratar de operação realizada nas fronteiras, a legislação autoriza que os militares atuem com poder de polícia, como explica o Coronel Afonseca.
As Forças Armadas, quando empregadas na faixa de fronteira, possuem poder de polícia para atuar no combate a ilícitos transfronteiriços e ambientais.
Ao longo de todo o ano, também ocorrem operações individuais da Marinha, do Exército ou da Aeronáutica, visando proteger a área de fronteira. Geralmente, são ações pontuais de curta duração, possibilitando maior agilidade e maior uso do fator surpresa. Reportagem Lani Barreto.
O Rio Grande do Norte é o maior produtor de sal do país.
Concentra mais de 90% da produção nacional.
Hoje, o presidente Jair Bolsonaro assinou um decreto que considera de interesse social a atividade de produção e beneficiamento de sal em 8 municípios.
O decreto é resultado de uma solicitação da bancada parlamentar do Rio Grande do Norte.
Os deputados justificam que o reconhecimento como interesse social é importante para caracterizar a vocação da atividade para o desenvolvimento sustentável.
Segundo eles, o reconhecimento também evita que a produção e o beneficiamento de sal sejam considerados erroneamente como vetor de degradação do meio ambiente.
E o presidente Jair Bolsonaro também assinou um decreto que vai permitir aos servidores do antigo território de Rondônia ingressar nos quadros da União.
Vão ser beneficiados os servidores que comprovem vínculo com empresas estatais do ex-território de Rondônia.
A medida também vale para aposentados, pensionistas reformados e militares da reserva remunerada vinculados aos regimes próprios de previdência de Rondônia.
Os servidores têm 30 dias para formalizar o interesse em integrar o quadro da União.
Começaram hoje as inscrições para a segunda etapa do Sisu, sistema que seleciona alunos para ocuparem vagas nas universidades públicas com a nota do Enem.
Os estudantes podem se inscrever até a próxima sexta-feira e é bom ficar de olho porque as notas de corte dos cursos são atualizadas diariamente.
Vamos ver como está a expectativa de alguns estudantes brasileiros.
A estudante Andressa Valério tem 23 anos e está tentando ingressar em um curso de medicina. Os pontos obtidos no Enem do ano passado não foram suficientes para as vagas ofertadas em janeiro pelo Sisu, o Sistema de Seleção Unificada. Agora, Andressa vai tentar de novo para os cursos que iniciam no segundo semestre.
Se você não consegue, você não pode desanimar. Aí você consegue usar a nota. E agora, no meio do ano, geralmente, é um pouco mais fácil de entrar. É maravilhoso, porque abre portas para quem não tem condições de fazer uma faculdade particular. Então você tem a possibilidade de não só conhecer o Brasil, de estudar fora, de ter a oportunidade de ser alguém na vida, de crescer.
As inscrições começaram nesta terça-feira e vão até a próxima sexta-feira. Podem concorrer a uma vaga os estudantes que fizeram o Exame Nacional do Ensino Médio no ano passado e não tiraram zero na redação. Ao todo, são mais de 59 mil vagas ofertadas para mais de 1.700 cursos de 76 instituições de ensino superior. É a maior oferta de vagas para o segundo semestre, desde que o programa foi criado em 2010. Para Evelyn Oliveira, de 19 anos, essa etapa do SISU é uma segunda chance. Ela pretende cursar direito e comemora a possibilidade de tentar de novo.
É mais uma oportunidade de a gente conseguir entrar na universidade que a gente quer, tendo uma chance maior de estar ingressando, uma vez que não conseguimos na oportunidade anterior.
As notas de corte são atualizadas diariamente pelo sistema. Cada estudante pode optar por até 2 cursos em qualquer lugar do país e mudar a escolha de acordo com a pontuação. Isso aumenta as chances de conseguir uma vaga em instituições de ensino superior, como explica Gilberto Álvares, diretor de um cursinho preparatório em São Paulo.
O SISU é um grande portal de acesso ao ensino superior. Ele não é um exame excludente. Ele parte do pressuposto que sempre haverá um curso e uma universidade que, pela nota do Enem, o aluno consegue entrar. É por isso que a plataforma muda a nota de corte todo dia.
As inscrições são feitas exclusivamente pela internet no endereço sisu.mec.gov.br. Os resultados serão divulgados na próxima segunda-feira, dia 10 de junho. Reportagem Ricardo Ferraz.
Agora, Gabriela, para fazer a inscrição no SISU, o candidato vai precisar da senha do Enem, não é mesmo?
Vai sim, Nazi. Quem tiver se esquecido pode recuperar a senha na página do participante, no endereço enem.inep.gov.br/participante.
E a edição deste ano do Enseja, o Exame Nacional de Certificação de Jovens e Adultos, teve quase 3 milhões de pessoas inscritas.
Um crescimento de 75% em relação ao ano passado.
A prova é aplicada a pessoas que não terminaram os estudos na idade adequada para obter a certificação de conclusão no ensino fundamental ou médio.
O exame está marcado para o dia 25 de agosto.
A brasiliense Fernanda Pereira da Silva deixou de estudar no primeiro ano do ensino médio aos 15 anos, depois de uma gravidez não programada. Hoje, aos 20, está sentindo a falta que o estudo faz. Por isso, decidiu estudar para fazer o Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos, o INSEJA, e receber a conclusão do ensino médio. Ela conta que, sem essa conclusão, é difícil arrumar emprego.
Ter o certificado do ensino médio para ser alguém na vida, né? Porque hoje em dia, até para ser catador de lixo, está precisando do segundo grau.
Milhares de brasileiros estão na mesma situação de Fernanda. Este ano, quase 3 milhões de candidatos se inscreveram para fazer as provas do exame. Um número 75% maior em relação ao ano passado. O presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, INEP, Alexandre Lopes, fala sobre alguns motivos que fizeram o número de inscritos aumentar este ano.
Nós atribuímos tanto a maior divulgação do ensejo, o maior conhecimento por parte da população do ensejo e o apoio também das secretarias estaduais. Além disso, a gente percebe que o cidadão está buscando uma certificação para melhorar sua condição de empregabilidade.
As principais novidades na edição do exame de 2019 são para acessibilidade e segurança. O edital ganhou uma versão na língua brasileira de sinais, disponível no YouTube, e a aplicação da prova terá mais rigor. Agora, o candidato que deixar tocar qualquer aparelho eletrônico durante o exame será eliminado. E sabe a nossa personagem Fernanda? Ela está tão confiante que vai passar e olha só onde ela pretende estar daqui a alguns anos.
Eu vou conseguir passar e aí vou conseguir fazer essa faculdade e um dia vou estar no seu lugar fazendo o jornalismo, porque é um sonho que eu tenho.
O Enseja é realizado desde 2002 e é uma oportunidade para quem não conseguiu concluir os estudos na idade adequada. Para participar, o candidato deve ter idade mínima de 15 anos para as provas do ensino fundamental e 18 para o ensino médio. As provas vão ser aplicadas em 611 municípios brasileiros no dia 25 de agosto. Reportagem Cleide Lopes.
E
E essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
Governo Federal, Pátria Amada, Brasil.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Ministro do STF vota pelo recebimento da ação penal envolvendo parlamentares do PP.
Professor será indenizado após notícia ofender a imagem dele.
Consumidor será indenizado após encontrar larvas em lata de milho.
Boa noite, eu sou Fernanda Mastelari.
E eu sou Walter Lima.
Ministro do STF vota pelo recebimento da ação penal envolvendo parlamentares do PP.
A ação penal aponta o envolvimento de 4 parlamentares como integrantes de uma organização criminosa. Fábio Ruas.
O ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, votou pelo recebimento da ação penal que aponta o envolvimento de 4 parlamentares do Partido Progressista como integrantes de uma organização criminosa que arrecadava propina com a utilização de diversos órgãos públicos, entre eles a Petrobras, a Caixa Econômica Federal e o Ministério das Cidades. O inquérito é um dos desdobramentos da Operação Lava Jato. O esquema teria permitido que os denunciados recebessem mais de 380 milhões de reais em propinas. No STF, são alvos do inquérito o senador Ciro Nogueira e os deputados Agnaldo Ribeiro, Arthur Lira e Eduardo da Fonte. Após o voto do ministro relator Edson Fachin, o julgamento foi suspenso pelo presidente da segunda turma, ministro Ricardo Lewandowski, ainda sem data prevista para retornar à pauta.
Professor será indenizado após notícia ofender a imagem dele.
O profissional passou a sofrer assédio moral no ambiente de trabalho. Anderson Conrado.
O professor obteve judicialmente a reintegração ao emprego, depois de a justiça concluir que ele havia sido dispensado por motivos ideológicos. Após a volta ao trabalho, afirmou que foi vítima de perseguição interna, teve a carga horária reduzida e ficou impedido de participar do núcleo de prática jurídica da faculdade em que lecionava. Além disso, foi vítima de fake news. A segunda turma do TST entendeu que ficou demonstrado o assédio moral no ambiente de trabalho, devido à disseminação de notícias ofensivas. Por isso, condenou a empregadora a pagar indenização por dano moral no valor de 50 mil reais.
Consumidor será indenizado após encontrar larvas em lata de milho.
A decisão é do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, Carlos Ribeiro.
Segundo o processo, o homem encontrou larvas no interior da lata, tornando a mercadoria imprópria para o consumo. A juíza do caso entendeu que o evento causou mais do que mero aborrecimento e que o consumidor não espera ingerir larvas, por mais inofensivas que eventualmente possam ser à saúde. A indenização foi fixada em R$ 2.000.
Vigilante de universidade não tem direito ao recebimento de adicional de periculosidade.
A decisão é da Justiça Trabalhista em Minas Gerais, Luiz Carlos Pinto.
O vigilante solicitou que fosse incorporado à sua remuneração o percentual de 10% de adicional de periculosidade, por alegar que enfrenta situações que o expõem ao perigo nas dependências da faculdade. Ao analisar o caso, o relator destacou que o pagamento só é legítimo quando verificada e comprovada a periculosidade da atividade, o que não foi feito nos autos do processo, negando então o pedido do autor.
O Tribunal Regional Federal da 4ª Região suspendeu a pesca industrial de tainha em Santa Catarina.
A decisão suspende a pesca apenas para 42 embarcações que estão com o Cadastro Técnico Federal do IBAMA em situação irregular.
A Justiça atendeu ao pedido do Ministério Público Federal ao alegar que a espécie estaria em risco de extinção devido à falta de administração da União em controlar as capturas.
A União deve comunicar a todos os os envolvidos sobre a suspensão, sob pena de multa diária de R$500 mil.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal em torno e também pela internet.
Acesse www.radiojustiça.jus.br
e siga pelo Twitter
twitter.com/radiojustiça
e acesse ainda o portal de notícias do Supremo Tribunal Federal www.stf.jus.br. Boa noite.
Boa noite.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal. Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Marluce Ribeiro.
E eu sou Jefferson Dal Moro.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Comissão aprova mudanças no marco legal do saneamento. O texto será votado na quinta-feira pelo plenário.
Aprovado o projeto que adianta feriados para as segundas-feiras.
Tribunal de Contas da União aponta falhas na fiscalização de barragens no país.
Boa noite.
Boa noite.
Informações sobre falhas de documentação e funcionamento precário de departamento que fiscaliza barragens no país foram apresentadas por representante do tribunal em audiência pública da CPI de Brumadinho. Repórter Raquel Teixeira.
Em depoimento na CPI que investiga as causas do rompimento da barragem da Vale em Brumadinho, Minas Gerais, o representante do Tribunal de Contas da União, Uriel de Almeida Papa, trouxe relatórios que apontam falhas no controle de documentação e nos planejamentos de auditoria do Departamento Nacional de Petróleo e Mineração, que era o órgão responsável pela fiscalização do setor na época, e ainda alerta para o risco de novos acidentes no país. A senadora Rose de Freitas, do Podemos, do Espírito Santo, lembrou que a agência que assumiu os trabalhos do DNPM continua sofrendo com o contingenciamento de recursos.
Se ela continua, ela vai ter suas vicissitudes todas dentro desse processo. Nesse momento, ela pode estar fiscalizando uma barragem com essa precariedade e incorrer nos mesmos erros que nós estamos aqui lamentando.
Recente relatório do TCU reafirmou recomendações anteriores, mas ainda há problemas estruturais e de falta de recursos e pessoal na agência.
A Comissão de Transparência e Governança aprovou nesta terça-feira o projeto que institui a Política Nacional de Racionalização e Combate ao Desperdício de Água Tratada. Repórter Marcela Cunha.
A Política Nacional de Racionalização e Combate ao Desperdício da Água quer estimular o uso eficiente da água pelos consumidores por meio de campanhas educativas. A proposta também incentiva a utilização de fontes alternativas, como a captação de água da chuva e de águas servidas, aquelas usadas na cozinha e banheiro, exceto as do sistema de esgoto. O relator da proposta na Comissão de Transparência e Governança, senador Otto Alencar, do PSD da Bahia, lamentou os índices alarmantes de desperdício no país.
O desperdício de água se verifica no Brasil inteiro, sobretudo pelas empresas estatais de fornecimento de abastecimento de água. Uma perda, em média, no Brasil, de 25% a 30% da água depois de tratada que é oferecida ao consumo.
Estados e municípios que aderirem ao Programa Nacional de Combate ao Desperdício de Água e ao Plano Nacional de Recursos Hídricos terão preferência na celebração de convênios e contratos de repasse federal. Agora a matéria será analisada pela Comissão de Meio Ambiente.
A senadora Simone Tebet, do MDB de Mato Grosso do Sul, leu carta encaminhada ao presidente da República, Jair Bolsonaro, por diversas entidades de defesa do consumidor favoráveis à sanção sem vetos do projeto que, ao permitir que o capital estrangeiro controle integralmente as companhias aéreas brasileiras, garante o despacho de bagagens sem cobrança.
Na carta, as entidades querem saber se o presidente da República está ao lado dos consumidores ou das companhias aéreas e denunciam um aumento do preço de passagens e do próprio valor do despacho depois que acabou a gratuidade.
A cobrança da mala despachada cria uma falsa expectativa de melhora na prestação de serviços, ao contrário, piorou, e na diminuição dos preços dos bilhetes aéreos. A alegação de que se deve aguardar um prazo, pasmem, senhores, de 5 anos para analisar o impacto e daí verificar se deve-se ou não garantir gratuidade das bagagens, não se sustenta de forma alguma.
O senador Antônio Anastasia, do PSDB de Minas Gerais, defendeu o projeto dele, que permite que seja usado como garantia em projetos de parcerias público-privadas o dinheiro de fundos de distribuição obrigatória a estados e municípios, como o Penitenciário Nacional, o Fundo Nacional de Saúde, o Fundeb e os de participação de estados e municípios.
Se a proposta for aprovada, disse o senador, haverá mais dinheiro para o investimento em projetos de infraestrutura na área de transporte e em outros setores, como escolas, hospitais e até penitenciárias.
Hoje, o grande problema, o nó górdio da questão das PPPs é exatamente a ausência de garantias. E essa ausência leva, em primeiro lugar, à dificuldade de se identificar o crédito, à dificuldade de se apontar o parceiro, à dificuldade de conseguir o recurso e, sobretudo, eleva a taxa dos juros, porque há um risco maior, já que a garantia fica incerta e não líquida.
Feriados nacionais que caírem entre terça e sexta podem ser adiantados para segunda-feira, de acordo com proposta aprovada pela Comissão de Educação. Algumas datas não sofrerão alterações, independentemente do dia da semana em que caírem. A reportagem é de Rodrigo Rezende.
Uma proposta aprovada pela Comissão de Educação do Senado adianta para segunda-feira os feriados que caírem entre terça e sexta. A mudança pode trazer benefícios para vários setores da economia, como explicou o autor da proposta, senador Dário Berger, do MDB de Santa Catarina.
Um desejo muito grande, principalmente das atividades produtivas, para que a gente possa unificar os feriados para facilitar a produção, para facilitar a atividade econômica, para facilitar o comércio, para facilitar o turismo, inclusive.
Alguns feriados nacionais não são atingidos pelo projeto, como 1º de janeiro, Carnaval, Sexta-feira Santa, 1º de maio, Corpus Christi, 7 de setembro, 12 de outubro e o Natal, 25 de dezembro. Também não haverá alterações para feriados que caírem nos sábados ou domingos. A proposta segue agora para análise da Câmara dos Deputados.
O senador Álvaro Dias, do Podemos do Paraná, pediu urgência na votação de projeto dele que extingue o sigilo bancário das operações de crédito de bancos públicos brasileiros firmadas com governos estrangeiros.
Segundo ele, nos últimos anos, alguns financiamentos de obras no exterior beneficiavam países com governos corruptos e autoritários. E esse dinheiro poderia muito bem ser investido aqui mesmo no Brasil, concluiu Álvaro Dias.
Nós sempre alertamos, esse dinheiro não voltaria. Essas nações não possuem potencial econômico para ressarcir o nosso país dos empréstimos realizados. E hoje nós já temos um calote de mais de 3 bilhões de dólares, calote este praticado por Cuba e pela Venezuela.
O senador Lazier Martins, do Podemos do Rio Grande do Sul, apresentou proposta de emenda à Constituição para impedir que o presidente da República perdoe penas de condenados por crimes de colarinho branco.
O parlamentar gaúcho lembrou que em 2017, o então presidente Michel Temer concedeu indulto a pessoas condenadas por atos de corrupção. Mas, após suspensão parcial no início do ano, no mês passado, o STF confirmou a validade integral do indulto. Lazier Martins espera, com a aprovação da PEC, impedir definitivamente a soltura dos condenados por corrupção após pouco tempo de cumprimento da pena.
Esperamos que seja compreendida que essa PEC seja reconhecida como indispensável para que aqueles delinquentes do Mensalão ou da Lava Jato que tanto mal causaram ao Brasil, não sejam livres da cadeia com apenas 1/5 de cumprimento de suas penas.
A alteração do marco legal do saneamento básico foi aprovada pela Comissão de Infraestrutura e seguiu em regime de urgência para o plenário. O projeto retoma o texto da medida provisória 868, que perdeu a validade na segunda-feira. A reportagem é de Poliana Fontenelle.
A Comissão de Infraestrutura aprovou a proposta que altera o marco legal do saneamento básico. O texto é basicamente o mesmo da medida provisória 868, que perdeu a validade em 3 de junho. Fica estabelecido, por exemplo, que a Agência Nacional de Águas será responsável por regular os serviços de saneamento básico que poderão ser oferecidos por meio de concessão. O relator da proposta, senador Roberto Rocha, do PSDB do Maranhão, observou que milhões de pessoas ainda não têm acesso a serviços de água e esgoto.
Cerca de 35 milhões de brasileiros não têm acesso à água tratada. Metade da população, em torno de 104 milhões de pessoas, não tem acesso ao serviço de esgoto. Do esgoto coletado, apenas 42% são tratados.
Alguns senadores, como Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, alegaram que a iniciativa pode contribuir para uma privatização dos serviços de saneamento, o que afetaria principalmente pequenos municípios. Apresentada pelo senador Tasso Gereissati, do PSDB do Ceará, a proposta seguiu em caráter de urgência para o plenário.
O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, do Democratas do Amapá, marcou para esta quinta-feira, 8 horas da manhã, uma sessão deliberativa para votar o projeto que altera o marco legal do saneamento básico.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Projeto que muda regras sobre carteira de motorista chega à Câmara.
Debatedores divergem sobre modelos de financiamento previdenciário.
Ministro anuncia mudanças no programa Minha Casa Minha Vida.
Boa noite. Em audiência hoje na Câmara, o ministro de Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto, anunciou que o governo vai dividir o programa Minha Casa Minha Vida em linhas de acesso à moradia com critérios diferentes conforme a renda familiar.
O governo enviará as mudanças ao Congresso Nacional por meio de projeto de lei, ainda sem data definida. Acompanhe a matéria com Noelle Nobre.
O programa Minha Casa Minha Vida do governo federal vai mudar para, em um cenário com menos dinheiro, continuar promovendo o acesso à moradia e a melhoria das condições dessas moradias. Será, segundo o ministro do Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto, um programa mais amplo, com estratégias específicas para atender as famílias mais vulneráveis e as diferentes regiões do país. O anúncio foi feito na Câmara dos Deputados. O ministro participou de audiência pública na Comissão de Desenvolvimento Urbano a pedido dos deputados Edmilson Rodrigues, do PSOL do Pará, e José Ricardo, do PT do Amazonas. Para as famílias com renda de até um salário mínimo e as com renda de 2 a 7 salários, haverá 4 programas de acesso à moradia. Em um dos programas, o governo prevê a locação social financiada com investimento privado no parque imobiliário para posterior pagamento do governo. A gestão do empreendimento ficará a cargo da empresa privada e o beneficiário não pagará aluguel, mas constituirá uma poupança imobiliária para depois comprar o imóvel. Outra linha é o serviço de moradia social para a pessoa que está em situação precária, sem condições de fazer um financiamento. Segundo o ministro, as famílias selecionadas não pagarão para ficar no condomínio, só a conta de água e de luz. Em outro programa, o governo federal vai construir e entregar o imóvel a famílias que tenham sido vítimas de calamidade ou de desapropriação, por exemplo. Por fim, haverá um programa de financiamento normal, como é hoje. O ministro resumiu.
São 4. Ou transfere a propriedade, calamidade, obras associadas ao PAC, entidades e rural, ou você mora, que é a moradia social, sem aportar recurso, que é uma forma de realmente assistir aqueles que mais precisam, ou você faz uma locação financiada, que você aporta para uma poupança imobiliária e no final você consegue comprar o imóvel, ou por fim você financia.
O deputado José Ricardo questionou que interesse as empresas privadas teriam em administrar a locação social.
A lógica das empresas é ganhar dinheiro, lógico, nada contra, e essa é a perspectiva das empresas. Fazer administração, né, de condomínios para quem constrói, não vejo que seja interessante.
Em resposta, Gustavo Canuto disse que será de interesse da iniciativa privada gerir o local.
E por que eles vão ter interesse? Porque se o condomínio não for bom, os moradores vão sair do condomínio. E se os moradores saírem do condomínio, a empresa não recebe.
Em 2019, o programa Minha Casa Minha Vida contratou 106 mil unidades e entregou outras 30 mil. Até agora já foram realizados aportes de quase 2 bilhões de reais, valor que sobe para 2 bilhões e 700 milhões até o fim de junho. A expectativa de Gustavo Canuto é que, com um limite maior de pagamento de empenho, haverá o aporte de mais 1 bilhão até o fim do ano. As mudanças anunciadas pelo ministro serão enviadas à Câmara em um projeto de lei do governo federal. Ainda não há data marcada para isso. Da Rádio Câmara de Brasília, Noelle Nobre.
Economia.
Presidente da Frente Parlamentar em Defesa do Carvão Mineral, Daniel Freitas, do PSL de Santa Catarina, comunica que o objetivo do colegiado é modernizar parques de produção de energia com carvão mineral com enfoque na proteção do meio ambiente. Segundo ele, o Brasil não pode ficar refém apenas das hidrelétricas.
Daniel Freitas lembra que o carvão mineral já é fonte para a geração de 38% da energia mundial e que o Brasil precisa investir mais em outras fontes energéticas para garantir os serviços essenciais. Ele também garante que a frente vai trabalhar para promover financiamento e equilibrar a tributação do setor.
Transportes.
O presidente da República, Jair Bolsonaro, entregou ao presidente da Câmara, Rodrigo Maia, projeto que muda as regras para obtenção e suspensão da Carteira Nacional de Habilitação. O texto amplia de 5 para 10 anos a validade da CNH e aumenta de 20 para 40 pontos o limite para a suspensão da carteira.
Rodrigo Maia defendeu o projeto e afirmou que a medida é importante porque atinge os trabalhadores que vivem do transporte, como caminhoneiros e taxistas.
Santini, do PTB do Rio Grande do Sul, parabeniza o presidente Bolsonaro pelo projeto que muda as regras sobre a carteira de motorista. Segundo ele, estas são demandas antigas da sociedade, principalmente dos caminhoneiros.
Santini avalia que, se para muitos cidadãos as mudanças significam pouco, para quem vive da profissão de motorista, elas são extremamente importantes. O congressista afirma que os caminhoneiros e demais profissionais da estrada são alvo de fiscalizações eletrônicas que representam verdadeiras armadilhas.
Educação.
Célio Moura, do PT do Tocantins, comemora a aprovação na Comissão de Educação do Senado da proposta de criação da Universidade Federal do Norte do Tocantins, com sede na cidade de Araguaína. De acordo com o parlamentar, os filhos dos trabalhadores rurais, camponeses e das pessoas menos favorecidas terão agora oportunidade de se graduar.
Ciência e tecnologia.
Moses Rodrigues, do MDB do Ceará, registra o centenário da teoria da relatividade, comprovada na cidade de Sobral no dia 29 de maio de 1919. O deputado destaca a importância da descoberta para a evolução da ciência.
Moses Rodrigues lembra que Albert Einstein, criador da teoria, conseguiu comprová-la durante um eclipse total que só poderia ser visto em duas cidades do mundo: a Ilha do Príncipe, na costa ocidental da África, e na cidade cearense de Sobral.
Meio ambiente.
Em 2018, o Brasil registrou os maiores números de desmatamento na região amazônica de toda a história. A média da perda é de 52 hectares por dia. Alarmado com os números, Flávio Nogueira, do PDT do Piauí, também manifesta preocupação com o desaparecimento da Caatinga.
Flávio Nogueira informa que 47% do bioma já foi devastado, ou seja, quase a metade de toda a vegetação. Na visão do deputado, é necessária a criação de campanhas de educação ambiental entre a população e cientistas para promover a preservação.
Zacarias Calil, do Democratas de Goiás, destaca a Semana Nacional do Meio Ambiente, com atividades que têm por finalidade apoiar a participação da comunidade na preservação do patrimônio natural do país. O parlamentar demonstra preocupação com o desmatamento na região centro-oeste, exaltando o projeto do governo federal de recuperação do bioma cerrado.
A etapa inicial prevê a recuperação de cerca de 10 mil hectares de área de preservação permanente. Hoje nós temos apenas 20% dessa vegetação. O cerrado está sofrendo um processo de desertificação. O terreno está se tornando arenoso. E o próprio rio Araguaia, ele está sofrendo um processo de assoreamento.
Zacarias Calil também faz alerta sobre os riscos ambientais do uso excessivo de defensivos agrícolas no Brasil. Ele afirma que não é contra a utilização desse tipo de produto nas plantações, mas revela dados preocupantes quanto à mortandade de abelhas no país, decorrente, segundo ele, da aplicação indiscriminada de agrotóxicos.
Essa pulverização de aviões tem produzido o quê? Contaminação dos lagos, das florestas. A árvore, ela absorve esse conteúdo. As abelhas vão lá colher aquele material nas flores. O que que acontece? 500 milhões de abelhas foram mortas no Brasil. Isso não são dados que eu inventei, não. Estão nas revistas científicas.
Política.
Alexandre Frota, do PSL Paulista, cita documentos que comprovam duas décadas de corrupção e de ineficiência do governo petista. Segundo ele, a taxa média de crescimento de matrículas de estudantes entre 1995 e 2002 no governo Fernando Henrique Cardoso foi de 6% ao ano, contra 3,3% entre os anos de 2003 e 2008.
O deputado também aponta o desvio de 121 bilhões de reais em recursos públicos da Petrobras. Alexandre Frota critica ainda a destinação de mais de 152 milhões ao movimento dos trabalhadores sem terra e gastos da ordem de 9 bilhões de reais apenas com publicidade em 4 anos do governo Dilma Rousseff.
Alexandre Padilha, do PT Paulista, relembra os tempos em que um líder do partido governista subia à tribuna para falar das realizações do seu governo. Ele destaca discursos que mostravam quantos empregos tinham sido gerados, quantas pessoas o governo tinha tirado da fome e o aumento do acesso à saúde, com médicos indo para o sertão e até para a Amazônia.
Alexandre Padilha lamenta o tempo perdido pelo deputado do PSL ao apontar números que, segundo ele, são motivos de orgulho do governo petista. O deputado cita como exemplo o convênio firmado com o MST para acabar com a fome e que gerou a maior cooperativa de produtos orgânicos da América Latina.
Valmir Assunção, do PT da Bahia, pede a imediata soltura de Luísa Anoni, secretária-geral do Partido dos Trabalhadores da Argélia. A política está presa desde o dia 9 de maio, por decisão do Tribunal Militar daquele país.
Segundo Valmir Assunção, assim como o ex-presidente Lula, Luísa é vítima de uma perseguição política e de uma conspiração contra a esquerda argelina. Para o deputado, essas prisões são uma brutalidade antidemocrática sem motivo válido.
O Tony de Paula, do PSC do Rio de Janeiro, repercute denúncia publicada em um veículo de circulação nacional que aponta inconsistências na petição elaborada dos promotores que investigam irregularidades nas contas de Flávio Bolsonaro. Segundo ele, a reportagem relata que a petição gerou uma devassa nas contas do senador e de mais de uma dezena de pessoas, algumas sem nenhuma ligação com o político.
Segundo o parlamentar, outra inconsistência diz respeito ao salário de Fabrício Queiroz, que assessorou Flávio Bolsonaro quando ele era deputado estadual. A matéria informa que os promotores consideraram apenas o salário de assessor, mas ignoraram o de policial militar.
Vladimir Garotinho, do PSD, vai encaminhar à Procuradoria-Geral da República pedido para investigar o mau uso de verba federal e a má execução de contratos da saúde no município de Campos dos Goitacazes, no Rio de Janeiro. O parlamentar diz que o alerta sobre a fraude foi dado pelo Conselho Municipal de Saúde.
Vladimir Garotinho relata que, assim que as denúncias começaram a ser publicadas, o gabinete da prefeitura declarou que o ofício do Conselho Municipal seria arquivado. Isso porque, dentro do município, não há órgão competente para apurar a denúncia. Por isso, o parlamentar pede ao Ministério Público Federal que tome providências rápidas para investigar o caso.
Segurança Pública.
Capitão Alberto Neto, do PRB, atribui o massacre registrado no sistema prisional do Amazonas à ausência do Estado dentro das penitenciárias. Na opinião do parlamentar, quem domina hoje os presídios são as facções criminosas. E para ele, bandido não pode ter esse poder dentro de um órgão de segurança.
Capitão Alberto Neto defende a aprovação urgente do pacote anticrime encaminhado pelo ministro da Justiça, Sérgio Moro, ao parlamento. No projeto está previsto, por exemplo, o fim da progressão de pena para integrantes de facções criminosas. O parlamentar enfatiza que o Estado precisa recuperar a força e o poder dentro dos presídios.
Joaquim Passarinho, do PSD, está preocupado com a onda de violência que assola o Pará. O deputado destaca a chacina de 11 pessoas em um bar, num bairro da periferia de Belém, e cobra do governo estadual uma maior assistência à polícia militar.
Joaquim Passarinho também aponta a importância de oferecer mais estrutura à inteligência da Polícia Civil e à cúpula da segurança pública. Segundo o parlamentar, mais de 20 policiais militares já foram assassinados no Pará este ano, principalmente na região metropolitana de Belém.
Julian Lemos, do PSL, reclama da falta de valorização das forças policiais da Paraíba. Segundo o parlamentar, a equipe de segurança do Estado trabalha com 50% do efetivo e recebe um dos salários mais baixos do país. Ele compara a realidade da Paraíba com a do Ceará, onde os policiais recebem R$ 126 por hora extra nos plantões. Os policiais paraibanos recebem esse mesmo valor por um dia inteiro trabalhado.
Julian Lemos aponta ainda que os policiais militares, os policiais civis e os agentes penitenciários são ignorados pelo governo estadual, já que estão há 64 meses sem nenhum reajuste. Para piorar, segundo o deputado, a aposentadoria dos policiais cai cerca de 45% com a perda de gratificações.
A Assembleia Legislativa do Paraná aprovou o projeto que concede o título de cidadão honorário do Estado ao policial civil Alan Henrique Flori. Ao parabenizar o delegado, Boca Aberta do PROS exalta o trabalho do policial à frente de várias operações de combate à corrupção.
Previdência.
Daniel Tzessiak, do PSDB Gaúcho, compara os gastos com a Previdência e a destinação de recursos para outras áreas prioritárias para o Brasil. Segundo ele, o orçamento de 2019 já prevê R$ 900 bilhões de gastos com o regime previdenciário. Com a saúde, estão indicados 182 bilhões. Para o deputado, é fundamental votar a reforma da Previdência para destravar a economia.
Daniel Tzessiak reitera a responsabilidade do Congresso Nacional de aprovar a reforma, mesmo com ajustes. Ele é contrário apenas à retirada dos estados e municípios das mudanças propostas nas aposentadorias e defende um único regime que atenda a todos.
Bom Gás, do PT do Rio Grande do Sul, critica a recusa do governo federal de divulgar os gastos com a publicidade relacionada à reforma da Previdência. O parlamentar ressalta que a reforma do Executivo vai acabar com um sistema que representa boa parte da circulação de recursos nos municípios.
De acordo com Bom Gás, em 2018, os municípios gaúchos receberam R$ 41 bilhões da Previdência e apenas R$ 12 bilhões do Fundo de Participação dos Municípios, o FPM. Na avaliação do parlamentar, acabar com a Previdência significa acabar com a economia das cidades.
Jorge Sola, do PT da Bahia, acusa o Ministério da Educação de subornar a bancada de Mato Grosso em troca de votos para a aprovação da reforma da Previdência. Segundo o congressista, parlamentares que representam a população mato-grossense receberão R$ 10 milhões em emendas por semestre durante 2 anos.
Jorge Sola afirma ainda que o acordo inclui o repasse de R$ 15 milhões também em emendas, durante 2 anos, para os senadores que votarem a favor de mudanças que, para o deputado, significarão a destruição da Previdência Social.
Em seminário internacional organizado pela Comissão Especial da Reforma da Previdência, o novo sistema de capitalização proposto foi um dos pontos principais de discussão. Quem traz os detalhes é Silvia Munhato.
Os debatedores se dividiram entre os que defendem o novo sistema como forma de aumentar a poupança interna e elevar o crescimento econômico e os que defendem o atual sistema, solidário, criado pela Constituição de 88, como forma de garantir uma renda futura para toda a população. Sônia Teixeira, pesquisadora da Fiocruz, que participou da discussão da Constituição atual, disse que o Constituinte criou um sistema que prevê não apenas a contribuição do trabalhador, mas contribuições sobre faturamento e lucro, porque o espírito da lei era que toda a sociedade garantisse o sistema de aposentadorias. Segundo Sônia, o sistema de capitalização de contas individuais de poupança depende de fatores que não estão sob o controle do trabalhador. E afirmou que, no caso da reforma em discussão, nenhum detalhe foi apresentado, tornando a mudança mais incerta. Cláudio Cáceres, da Universidade do Chile, explicou que o sistema de capitalização chileno se baseia em fundos de pensão que aplicam cerca de 10% do salário do trabalhador e pagam benefícios de acordo com as poupanças acumuladas, após a cobrança de taxas de administração. Segundo ele, é preciso ter uma idade mínima de 60 anos se mulher e de 65 anos se homem. Ele diz que quem contribuiu entre 15 e 20 anos tem hoje uma renda média de R$ 1.032. Para o Brasil, o ministro Economia, Paulo Guedes, tem falado que o novo sistema, que será regulado por lei complementar, deve assegurar uma renda de um salário mínimo, independentemente da poupança acumulada. Segundo o ministro, a economia com a reforma vai ser usada para bancar parte desses custos e para garantir o pagamento das aposentadorias do sistema atual. Mas o economista Milko Matijasik, técnico do IPEA, afirmou que vários países tiveram que rever seus modelos de capitalização após a crise financeira de 2008 e citou o caso dos Estados Unidos.
As pessoas tiveram que trabalhar de 4 a 5 anos a mais por causa da crise para se conformar em receber de 25% a 30% menos de benefícios em relação a esses fundos.
Cristina Poblete, da Associação dos Aposentados e Pensionistas do Chile, disse que o sistema chileno prometeu benefícios de 70% dos salários, mas paga cerca de 30% hoje. Por conta disso, as pessoas preferem permanecer informais. José Luiz Oreiro, da Universidade de Brasília, diz que o governo faz terrorismo econômico com o crescimento da dívida pública. Ele diz que o ritmo de crescimento da dívida vem diminuindo e que o problema da Previdência é o baixo crescimento econômico, que não será resolvido com a reforma. Heinz Rudolph, do Banco Mundial, disse que a reforma é necessária por questões demográficas.
Para duplicar a população de 60 anos e mais, no caso da França, por exemplo, isso aconteceu em 100 anos. No caso do Brasil, isso vai acontecer em menos de 30 anos. Então, esse envelhecimento rápido da população tem efeitos sobre o sistema previdenciário e tem efeitos fiscais significativos.
Rudolph diz que essa situação impede regras de transição suaves. Ele afirmou ainda que não há justificativa para idades de aposentadoria menores para professores. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. Com trabalhos técnicos de Everson Urani, elocução de Val Monteiro e Paulo Gonçalves. Boa noite para você.
A Voz do Brasil está de volta amanhã. Boa noite.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.